Uma das questões fundamentais é o seguinte, é quanto mais jovem eu começo, maior o risco de dependência. Então, essa é uma das questões fundamentais. Tudo isso está na questão lá da Nora Volcro. E uma das questões fundamentais é a vulnerabilidade. E foi dito aqui que a maconha, o álcool, não indica para outras drogas. Indica sim. Por quê? É lógico que indica. É óbvio que indica. É óbvio. Assim, é a experiência da gente. E aqui, a questão fundamental é essa aqui, ó, 2 a 4 vezes mais chances. N trabalhos, é só vocês irem lá no artigo, está disponível na internet. Né? Uma das questões fundamentais é por que acontece isso. Né? Porque esse desenvolvimento, ele sensibiliza um sistema endocarabinoide e sensibiliza também a dopamina, que é a substância que dá prazer. Então, essa coisa é o que a Nora Volcro chama saliency, a saliência. Então, eu tenho que beber mais, eu tenho que fumar mais, eu tenho que usar mais cocaína para ter o mesmo efeito. Então, esse é o que a gente vê todo dia na nossa clínica. Né? E, assim, destrói cérebro, destrói conectividade, especialmente no hipocampo, na fímbria, no precúmbios. Eu sei que eu estou falando palavras aqui que são mais apropriadas falar numa classe médica, mas esses são áreas cerebrais que têm a conectividade destruída pela maconha. Então, a maconha é uma droga ilesa, inofensiva. Não, não, não e não. Né? Maconha reduz o hipocampo? Reduz sim. O efeito negativo da maconha na conectividade, né, o possível papel como é a porta de entrada, o meu tempo está terminando e eu vou levantar só 2 pontos aqui. Uma das questões é o aumento do surto psicótico. Né? Se eu uso antes de 16 anos, 10 vezes, eu aumento 10 vezes a chance de eu ter esquizofrenia. Isso não é exatamente a melhor coisa. Né? Então, uma das coisas é que abandonam a escola precocemente e o desempenho escolar fica comprometido em toda essa questão. E se a gente for pensar, falando aqui em termos de acidentes, o Kevin Sabet, comparando 6 meses de 2014 e 2013, os mesmos períodos, viu que houve um aumento de 100% no número de acidentes provocados pela turma que fumava maconha. Né? Quer dizer, é um problema de saúde pública certamente muito forte. O teu atual já falei, os canabinoides nós já falamos N vezes isso aqui, e eu vou lembrar isso aqui, o uso de segunda mão especialmente em filhos de pessoas que fumam maconha. Quer dizer, você está fumando, o seu filho com 2 anos, com 3 anos, isso é detectado, o teor de maconha nesse organismo tão precocemente. Né? Bem, uma das questões, para concluir então, está associado a efeitos maléficos, comprovadamente, sem sombra de dúvidas. Né? A disponibilidade e aceitabilidade social faz com que isso seja. Há uma exposição mais ampla. Quanto mais eu disponibilizar, mais as pessoas vão usar. E, finalmente, assim, realmente, do jeito que está, o senador disse, não dá. A gente concorda. Nós da ABP concordamos com isso. É necessário coragem para investir na prevenção, na educação, em formas mais integradas. Como a justiça terapêutica na assistência aos dependentes químicos, que diminuiu o acesso a todas as drogas, todas. E, finalmente, enfim, investir na construção de uma nova geração de brasileiros com saúde e não com dependência a drogas. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Fábio. Quero parabenizar porque termina propondo coisas. Porque aqui a gente dividiu entre os a favor e os contra. E aqui propôs algumas coisas. Eu poderia perguntar como fazê-las, mas pelo menos teve. Agora, só queria pedir o seu apoio. Eu tenho um projeto que proíbe publicidade de qualquer propaganda. Eu nunca vi ninguém me apoiar, nunca vi nenhum movimento dos que são contra a droga fazerem um documento contra a indústria de vinho, contra a indústria de álcool, que já vieram aqui quase que ameaçar tantas vezes. Eu gostaria de pedir seu apoio, doutor Fábio.
O senhor, eu não tenho autoridade para falar que eu não sou presidente da PV, mas o senhor está convidado para o nosso congresso para expor isso. Isso é um prazer para a gente estar junto nessa discussão.
Eu irei.
Está junto com o senhor nessa...
Tá bom.
A PV contra o senhor. Espera aí, eu não tenho o microfone. Eu tenho... eu tenho o prazer, de nome da ABP, convidar o senador para participar do nosso congresso aqui em Brasília, a partir do dia 14, para nós todos juntos, nós ABP, nós Senado, nós senador Cristóvão, nós todos que estão aqui nessa sala, lutarmos pela melhor condição
muito
de vida
obrigado.
Da nossa...
Daqui a pouco eu dou o projeto. Bem, nós vamos ter um problema aqui positivo.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente.
O senhor está lembrando que eu estou confirmado para participar, doutor Fábio. Eu já confirmei minha presença lá.
Pela ordem, presidente.
Só um minuto. Quem é que está? Senador, um minutinho só para dizer o seguinte. Nós temos um problema. Nós temos 35 inscritos. Não haverá tempo. Desses 35, nós pedimos que dissesse quem ia falar antes ou depois, ou quem era a favor ou contra o tema em debate, e nós identificamos quem já falou ou não falou. 8 já falaram em audiências anteriores, contra, 1 a favor. Nós temos 27 querendo se pronunciar contra e apenas 9 a favor. Eu vou dar, como disse no relatório, de 3 em 3. Quando terminar os a favor, ficamos com os contra. Aí vamos até o fim. Se tem mais, é porque tem mais. Desde que a gente... Um momento. Você já está outra vez se pronunciando dessa maneira. Eu disse que nós vamos colocar 3 em 3, foi o que falou. Quando terminar os a favor, que são apenas 9, vai falar só quem é contra, 1 a 1, todos, enquanto der tempo. Não vamos parar só porque o número é menor. É isso? É isso que você está contra? A intercalar? Tá bom, pode ser. 1 a 1, perfeito, perfeito. Em vez de 3 em 3. Agora... Senador, com a palavra, senador. O senhor tem direito de falar a hora que quiser, a favor ou contra.
Essa nossa audiência, ela é para tratar da maconha no sentido de recreação ou no canaminol, que é o remédio. Eu acho que está fugindo totalmente do objetivo. O que a doutora Dora Maria da Silva falou é questão executiva e questão judiciária. Não trata aqui de nós liberarmos a maconha para remédio e nem liberarmos a maconha para a recreação, no qual, para a recreação, eu sou totalmente contra, e para remédio, eu prefiro que nós estudemos para que importamos esse remédio a custo zero, que o governo arca, que o governo arrecada muito, pode perfeitamente importar a custo zero para quem necessita, porque esse país jamais terá condições, pela prática que nós sabemos do nosso país, de fiscalizar as plantações para remédio. Essa é a minha posição.
Eu quero dar uma explicação de que nós tivemos sessões específicas sobre medicinal, sobre diversos... Hoje era todos quase são juristas. Todos são sobre o impacto de jurídico e o impacto carcerário. Fizemos sessões ao doutor Fábio, que eu achei que era importante ouvi-lo, porque ele foi citado muitas vezes aqui. Mas esse foi o tema de hoje. Quanto a recreativo e medicinal, eu já disse que o medicinal... Nós temos um caminho fácil. O recreativo é que não temos. Por isso, o recreativo exige muito mais debates como esse. O medicinal, a sensação que eu tenho é que estamos chegando a um acordo, que se defendemos a vida, não podemos tolerar pessoas morrendo, sofrendo, por falta de um remédio, que apenas porque tem por base uma droga contra a qual... Muitos temos posições contrárias, outras não. Então, por isso, Senador. Mas fico satisfeito da sua posição. Bem, então, de um por um. Eu vou começar com aqueles que estão na lista dos que são contrárias.
Senador.
Que colocaram um asterisco, eu não sei por quê.
Presidente,
na primeira.
Pela ordem. Pela ordem. É uma questão de ordem. Então, ela pode, segundo o artigo 403 do Regimento Interno, ela pode ser suscitada a qualquer momento, se o senhor me permitir.
Primeiro, o seguinte, questão de ordem, é senador que propõe. Eu vou ser tolerante.
Agradeço.
E lhe autorizar a levantar.
Agradeço.
Mas eu peço que reconheça que é uma tolerância minha.
Claro.
A questão de ordem é do senador.
Está ótimo, está ótimo. Por desconhecimento, tive acesso ao regimento, então tive a preocupação de procurar. Então, na verdade, foi o que mais se adequou à questão, foi essa situação da suscitar essa questão de ordem. Senador, o seguinte, a prerrogativa dos 5 minutos. É a primeira audiência que vem, eu sou advogado, então, na verdade, o tema me atraiu, por conta disso estou aqui. A questão é a seguinte, como é a primeira audiência que vem, talvez tenha sido suscitado isso em outras audiências, se for, o senhor me perdoe, e aí negue a questão de ordem que eu estou levantando nesse momento. É pré-requisito para a proposta de uma lei as 20 mil assinaturas?
Não, isso, não, isso é pré-requisito para...
Não é pré-requisito? Não se fala em 20 mil assinaturas?
Não, fala-se, fala.
Pronto.
É pré-requisito para debater.
Debater, ótimo.
A lei é outra coisa.
Claro, é um futuro depois de passar pelas comissões. O senhor esclareceu muito bem. Nesse momento, eu queria levantar essa questão exatamente pelo seguinte. Num estudo simples que nós fizemos, nós vimos que há assinaturas e pessoas repetidas nesse cômputo total de 20 mil assinaturas.
Então é fácil
a responder. A pergunta é uma só para Vossa Excelência. Eu sei que deve haver uma triagem para que se coloque e se comecem trabalhos dessa magnitude no Senado. A pergunta é a seguinte. Houve esse trabalho, e eu justifico essa pergunta. Feita aqui uma análise, até a letra B só, tá? Nós verificamos que existem pessoas tipo dois Marcos sem Lu. Claro que existem homônimos, mas dois Marcos sem Lu, com o mesmo e-mail, só que com registros, marcossemlu@hotmail.com e Marcos Lu, a mesma coisa, @icload.com. Bruno Iago Martins, com três Bruno Iago Martins.
Posso responder rapidamente?
Eu só estou justificando o levantamento da questão. Eu agradeço o senhor ter atendido, né? Mas eu estou levantando essa questão responder? Porque eu acho que é uma coisa que é fundamental que seja esclarecido para todos.
Mas,
senhor Presidente,
primeiro, não tenho a menor ideia. Não sou eu que recebo. Eu sou um simples membro da comissão. Esse entrou na comissão, provavelmente a secretaria fez a triagem junto com a presidenta da comissão. Eu vou consultá-la. Agora, eu quero dizer que uma das maneiras de dar entrada é abaixo-assinado. A outra é qualquer assinador pode pedir. Então, faz de conta que eu pedi.
Então, na verdade, o senhor, nesse momento...
Nesse momento, não. Se...
Respeito.
Se comprovar isso e o número for insuficiente, eu vou juntar três senadores e faremos isso. Porque houve um número substancial. Agora, eu não tenho ideia se tem ou não repetido.
Senador, a questão aqui, se o senhor me permite, Vossa Excelência me permite, é maior do que isso. É claro que o senhor pode entrar. O senhor tem prerrogativas.
Não.
E direito para... A questão aqui é uma só, que eu gostaria de sinalizar para o senhor. Com todo respeito, dentro dos 5 minutos que me são.
E eu vou transferir para a presidente da comissão.
Dentro dos 5 minutos que eu tenho direito. A questão é a seguinte. Se se iniciou todo esse trabalho, e o senhor tem todo o direito de dar continuidade como senador da República, que é. Se esse trabalho foi iniciado em cima de uma fraude... Isso é extremamente grave e precisa ser tomada todas as providências cabíveis. Independentemente ou não do senhor evoluir nos trabalhos que eu respeito. Não é acusação, é um levantamento de questão.
Acusação de fraude.
Não estou acusando de fraude, estou dizendo que se houve, e o senhor vai verificar constatada a fraude, o senhor mesmo vai dar um encaminhamento a isso.
Porque pode ser homônimo. Além disso, tem um mínimo de 20 mil. O número foi muito maior. Então, se foram só três, não inviabiliza.
Três não, três até a letra B, não, e muito mais
muito
do que
mais.
Isso. Tem sete aqui.
Mas eu vou levar a sua acusação de fraude para a presidenta Ana Rita, que é quem preside a comissão. Agora, até lá, eu não vou suspender essa sessão.
Não, não, não é necessariamente assim, tá o pedido bom. Nosso. O pedido é que se analise, porque se todos esses trabalhos iniciaram em cima de fraude, é uma coisa que é extremamente grave e deve ser, inclusive para servir para criar uma forma de tirar isso do próprio início dos trabalhos.
Levarei isso à presidência.
Agradeço a Vossa Excelência.
E eu quero dizer que a primeira inscrita, o asterisco não sabia o que era, é porque ela é homônima de uma candidata. Eu quero saber, ela vai dizer, se é ou não candidata. Se não for, tem a palavra. Onde está Maria Alice da Costa? Você é candidata? Não. Então, pronto. Tem uma homônima sua candidata. Está com a palavra.
Pois é. Eu sou professora da rede pública há 30 anos e desenvolvi um trabalho voluntário com um grupo de alunos meus e com os meus familiares de palhaços. E esse grupo eu levava às escolas nos meus horários de folga e participava também de apresentações nas escolas, nas praças, nas ruas. Inclusive, uma dessas apresentações... O senador Cristóvão estava presente, na época governador, né? E isso me causou uma emoção muito grande na época, porque a minha filha, ela era pequena e ela era a estrela maior dessa trupe, porque ela era a rainha das estrelinhas. Ela entrava no palco dando estrelinha de uma ponta a outra, e numa dessas apresentações foi o lançamento de um projeto de um curso profissionalizante para o CAGN. E a nossa equipe foi convidada para apresentar o nosso show. E nessa data, minha filha entrou, ela contava com 6, 7 anos, ela entrou fazendo essas estrelinhas, e o senador foi uma das pessoas que aplaudiu muito a minha filha. Eu tenho até a foto dessa cena, que não foi permitido que eu colocasse ali pela sua assessoria, não sei por quê, mas não foi permitido, eu respeito. Essa foto foi no Teatro Nacional, que o senador presenciou a entrada da minha filha. Essa minha filha hoje está com 26 anos. A gente, ela conheceu a droga aos 14 anos. E de lá para cá nós tivemos uma luta muito grande para tentar fazer o tratamento, tentar resolver a situação dela. Mas ainda não conseguimos isso. E a gente veio lutando com ela, lutando com ela. Inclusive, essa foto faz parte do baú dela, das recordações dela. Ela carrega isso com muito carinho. E aí eu fui continuando com esse trabalho voluntário, ainda faço hoje esse trabalho voluntário, e agora tenho o cuidado com a minha filha, que ainda é dependente. A gente não conseguiu ainda que ela se libertasse disso aí, que ela deixasse de usar a droga. E... Eu tenho 3 filhos, né? 2 filhos não fizeram uso da maconha, não seguiram os caminhos deles, e só ela, minha menina, a caçula, foi que teve esse contato com a maconha, e isso vem crescendo a cada dia. E aí eu digo o seguinte, ela experimentou para recrear, ela experimentou para se divertir, só que isso levou ao vício. Ela não conseguiu mais se libertar da maconha. E como consequência dessa não conseguir se libertar da maconha, ela começou a procurar outras drogas mais pesadas, até o crack, né? Mas ela começou lá e ainda continua usando, porque quando ela tem as recaídas, ela vai à maconha. Mas ela não consegue ficar só nela, ela vai para outras. E essa minha filha, ela casou... ficou com o marido que também era usuário da maconha, até o momento em que eles venderam tudo que tinham em casa e foram morar numa barraca de lona, atrás de um posto de gasolina ali no Núcleo Bandeirante, onde hoje é onde tem o McDonald's. Então, eu saía muitas vezes em busca da minha filha. Muitas, inúmeras. Resgatei minha filha em lugares que... tenebrosos para mim, que eu nunca imaginei que eu poderia ir, mas eu ia atrás dela e resgatava minha filha, levava para casa, internação, recaída, e não conseguia. E o marido dela morreu, morreu num atendimento, né? Sem atendimento na rua, morreu pelo uso da droga. E em 2012, a minha filha me apresentou um bebê. Hoje eu tenho uma neta de 2 anos. Se vocês me perguntarem quem é o pai, eu digo que no uso da droga, essa relação é muito obscura.